A educação é um sistema onde atuam diversos atores. Cada um deles possui sua parcela de responsabilidade na tarefa de fazer essa engrenagem funcionar. Eu vou conversar agora com a Rebeca Otero, ela é coordenadora de educação da Unesco no Brasil e vai falar sobre o mais recente relatório do Fundo das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é intitulado justamente Responsabilização na Educação, Cumprir Nossos Compromissos. Olá, Rebeca.
Olá.
Quais os principais pontos que você destacaria nesse relatório de monitoramento global da educação?
Bem, esse é um relatório que busca fazer um monitoramento do Objetivo de Desenvolvimento 4 das Nações Unidas, que é o Objetivo de Educação. Na primeira parte, a discussão que se faz no relatório é de que todos os entes devem participar da educação, né? Ele traz para nós algumas recomendações. Primeiro, é que os países devem garantir espaços de participação. Depois, nós temos que ter planos nacionais confiáveis. E nesse caso, por exemplo, o Brasil, ele tem o Plano Nacional de Educação, o PNE, e a gente pode estar monitorando se esses compromissos são cumpridos. O terceiro ponto seria esse, um mecanismo de monitoramento. Isso o Brasil também, porque nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, que traz bastante dados, que faz avaliações periódicas, etc. Depois nós temos, quarta recomendação, que trabalhar mecanismos de responsabilização. Então, essas pessoas, elas têm que dominar quais são as suas responsabilidades e qual é o seu papel mediante o sistema educacional, mediante a educação. E temos que ter uma voz democrática, né? Os dados educacionais têm que ser debatidos, os problemas, as soluções, boas experiências, etc. Né? Na segunda parte do relatório, aponta dados dos países. O Brasil, ele tem algumas áreas onde ele tem que melhorar, por exemplo, alfabetização de jovens e adultos, ainda temos 13 milhões de analfabetos, a parte de qualidade da educação, temos que capacitar melhor nossos professores para que eles possam preparar melhor nossos alunos. A gente vê que, por exemplo, para o segundo ciclo do ensino fundamental, o Brasil, somente 30% dos estudantes consegue alcançar a proficiência mínima em matemática e 49% em leitura. Isso é muito baixo ainda. Temos que também trabalhar outros quesitos, como desenvolvimento sustentável, cidadania global dentro dos currículos, né? As habilidades socioemocionais, que tanto ajudam na redução da violência, se elas forem trabalhadas desde a educação infantil até o ensino médio. Temos ainda também quase 3 milhões de crianças fora da escola. Na educação primária são 772 mil crianças fora da escola. Então, temos vários pontos a trabalhar ainda, além da expansão da educação infantil e da expansão da educação profissional. Mas não podemos esquecer dos avanços também que o país fez com a universalização. Temos escolas em todos os territórios nacionais. Já estamos tendo uma flexibilização do ensino médio. A proposta é bem-vinda, porque o ensino médio precisava ser reestruturado. Então, tem avanços acontecendo, mas ainda temos muito que avançar.
Rebeca, e como é que você avalia a responsabilidade do poder legislativo para garantir essa qualidade na educação?
O poder legislativo, ele tem um papel crucial. Uma das coisas que eu acho que o Congresso pode fazer é priorizar as matérias que são do campo da educação. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele demorou muito para ser aprovado. Claro, há que ter um debate muito grande. Eu acho que isso o Congresso faz muito bem pela Comissão de Educação da Câmara, pela Comissão de Educação do Senado. Eu mesma tenho ido em vários debates. São debates riquíssimos, muito importantes, devem acontecer, mas nós temos que também priorizar esses temas relacionados à educação para que possam prosseguir. Então, acho que essa responsabilização de trabalhar a legislação de educação, de trabalhar ela como uma prioridade, se adiantando, por exemplo, como hoje nós já temos o Congresso debatendo a legislação do Fundeb, né, que vai vencer em 2020, então nós já estamos em 2017 debatendo para que possamos, em 2020, já chegar com algo pronto, né? Isso é muito rico, isso é muito importante e valioso. Então, eu acredito que é dessa forma que o Congresso pode ajudar, que o Senado pode ajudar e que a Câmara também.
Tem um aspecto muito interessante, uma chamada aqui do relatório que fala assim: não culpe apenas o professor quando o culpado é o sistema. E aí alguns exemplos de outros países em que o professor é muito cobrado pela falta de qualidade no sistema, sendo que o problema é do sistema. Aqui no Brasil, a gente vê também esse tipo de comportamento em relação à responsabilidade apenas um dos atores da educação por todos os problemas?
Ah, sim, isso é muito comum. Então, assim, normalmente se responsabiliza ou a escola, ou o professor, ou o próprio governo sozinho. Então, assim, por exemplo, as universidades. As universidades, elas devem ter um papel também no apoio à educação básica, né? Mas muitas vezes elas não enxergam esse papel, né? E muitas vezes elas são muito críticas também de alguns atores específicos. Os pais, muitas vezes, culpam a escola, culpam o professor. Então, tem que ter uma compreensão mais ampla de todo esse processo. E acho que isso também é um papel nosso de estar divulgando isso, de estar fazendo as pessoas e a sociedade como um todo entender que, além de eu cobrar se está sendo cumprido o papel dos outros atores, eu tenho que entender qual é o meu papel e quanto eu estou fazendo para que isso aconteça.
Nós conversamos com a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, sobre o relatório de monitoramento global da educação 2017-2018, que trata da responsabilização na área de educação. Muito obrigada, Rebeca, por suas informações aqui aos nossos ouvintes.
Ok, obrigada.